Boletim dos trabalhadores e trabalhadoras da USP.
Saudações, companheiros e companheiras da USP. Estamos aí com mais uma edição do Boletim dos Trabalhadores e das Trabalhadoras da USP. Estou aqui eu, Felipe Suna, e o Reinaldo mais uma vez aqui, como sempre, né? A gente tem, só nós estamos fazendo aqui, praticamente o William Bonner e a Fátima Bernardes do Cintus.
Quem é a Fátima Bernardes é uma discussão. Ah, né? Mas eu posso ser também, não, ninguém enfim, liga para isso.
E hoje a gente está aqui com uma convidada que é lá de Ribeirão Preto, a Marília CDBista também, né? Salve, Marília, beleza?
Beleza, Suna, salve para vocês aí. Você tem que falar assim?
É, assim, pode, assim que se fala, pô.
Eu sou CDBista, sou assistente social aqui do programa Renova, que eu gosto de colocar aqui também essa função que eu tenho exercido, né, porque é um trabalho muito bacana que a gente faz com os trabalhadores do nível básico aqui na USP, para mudar a função, melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores, né.
Legal, ainda bem que você falou, porque ó, cometi uma gafe de não dizer qual que era a sua função. Então vamos lá, então, bom, primeiro vamos começar com os salves, né, de sempre. Primeiro salve para novamente para a EASH, dessa vez a gente foi lá e pagaram um almoço para a gente, ó, eu, Reinaldo e o Alexandre Pariol. Então, salve aí para todo mundo, para o pessoal CDBista, para o Flávio diretor, um salve também lá para o pessoal da UBAS, que está sem médico lá, né? Bom lembrar, em algum momento a gente vai falar sobre isso. E foi uma reunião lá muito boa, né? Esperamos voltar lá em breve. E o outro salve para quem é que vai, Reinaldo?
A gente vai dar um salve aqui especial também para os funcionários da prefeitura aqui do campus da capital, que estão em luta, né? Primeiro, na verdade, lembrar, a gente vai falar sobre isso, é o tema, um dos temas do boletim de hoje, né? Primeiro aqui, lamentar, né, o falecimento de dois companheiros, estamos em luto por conta desses dois companheiros que faleceram recentemente lá, e até por conta disso eles também estão paralisados, enfim, fizeram uma paralisação hoje, estão em luta aí, por condições de trabalho. Então, primeiro salve aí para a companheirada da prefeitura.
E um salve também, obviamente, para a galera aí de Ribeirão Preto, de todo o interior. Um salve aí para a Marília, em especial, que está aqui com a gente hoje, e para todo mundo de lá. Não vou citar nome, senão depois a gente cita um e o pessoal vai ficar bravo com a gente. E o anti-salve de hoje, né? Que agora a gente tem o anti-salve também, que normalmente é para a reitoria, né? Não sei porquê. Para a reitoria, que a gente hoje vai falar esse antissalve das horas que fazem a gente pagar, né? A gente começa já o ano naquele recesso de fim de ano que a universidade está fechada, a gente já entra com 70 horas negativas e faz com que a gente fique pagando hora o ano inteiro. Aí a gente precisa reivindicar que isso não seja cobrado, porque como a universidade não funciona. E aí depois eles falam de qualidade de vida, para a gente fazer esporte, mas a gente vai fazer esporte que horas, né? Cidadão pega, já fica 11 horas trabalhando, mais 3 horas de transporte público, não tem nem tempo de dormir direito, né, Lina?
Pois é. Antes da gente entrar no tema de hoje, aí, nas questões que a gente vai discutir, acho importante informar todo mundo que depois de um mês, né, a reitoria finalmente marcou lá a Copert, agendou a reunião de negociação da nossa pauta específica, vai ser dia 4 agora de agosto, então na próxima quinta-feira. Eu acho que às 11 horas ou à tarde, eu não me lembro exatamente o horário, mas a gente vai divulgar aí nos nossos boletins, né? Vocês lembram que essa reunião estava marcada para 4 de julho, cancelaram porque o chefe lá da Codade pegou Covid, mas foi uma Covid longa, né?
É o fuso horário de um mês da reitoria.
Covid longo, um mês depois eles marcaram, reagendaram, mas é isso.
Um pequeno fuso horário de um mês, tá tranquilo. Mas indo para a pauta de hoje, né? Aproveitando aqui para falar com a Marília, a gente soltou essa semana aí um boletim impresso, né, sobre a questão das mulheres lá em Ribeirão Preto, né? E aí, Marília, a gente queria que você falasse um pouco, explicasse a situação aí para o pessoal dos outros campos que também tem situação muito próxima em toda a USP, né?
Certo, ó. Então aqui, vou começar. Foi muito engraçado. Engraçado é uma forma de falar, né? Foi muito interessante como as coisas aconteceram. A gente recebeu uma denúncia anônima primeiramente, que havia sido, enviado um memorando para todas as UBAs da superintendência, que, eu estou até com o documento aqui, que estavam terminantemente proibidas as mulheres entre 40 e 50 anos de idade de fazer as mamografias, exames de rastreamento de câncer de mama, que sempre foram feitas. Eu estou na USP, vai fazer 14 anos agora, dia 1º de agosto, sempre, desde que eu fiz 40 anos, sempre fiz os exames anualmente, nunca tivemos problemas. É um exame de caráter preventivo do câncer de mama, aí de repente cai essa bomba, né? Mulheres de 40, 50 anos não podem mais fazer, sendo que o SUS preconiza, o SUS oferta, né? O SUS faz os exames de uma vez por ano nas mulheres de 40 a 50 e uma vez a cada 2 anos nas mulheres de a partir dos 50 anos, se eu não me engano é isso, né? E então caiu essa bomba aqui lá da SAL, essa proibição, ela é no mínimo sim, ridícula, né? Porque sempre ela caiu do nada, né? Assim, de repente. E por quê? O meu questionamento é por quê, né? Por que que esse... Na verdade, foi o substituto que assinou aqui, professor Rodrigo Dias Olmos, né? Não foi nem o próprio superintendente Lotufo, foi no momento ali de licença. E aí, o que a gente coloca é por que dessa decisão, né? Por que que nós fomos informados, inclusive eu, foi pedido um exame de mamografia no começo do ano, agora, há uns 2 meses, eu ainda nem entrei com o pedido, né? Mas nós recebemos denúncias no sindicato aqui em Ribeirão Preto de mulheres que chegaram, assim, chocadas com essa decisão, né? Mulheres de 40 anos e mulheres de 50 anos. E para piorar o quadro, ainda nós temos uma companheira aqui, que é funcionária aqui do campus de Ribeirão, que teve o tratamento para o câncer negado. Ela teve câncer de mama em 2019, começou o tratamento, que a USP sempre garantiu, que é a distribuição do remédio, ela fez a cirurgia, fez a radioterapia e a químio. A químio é uma químio oral, entre aspas, né? E durante esse tratamento, ela fez durante 2 anos e depois foi cortado, sem nenhuma justificativa. Só estava escrito, não autorizado. Ou seja, o câncer já é uma doença que nos fragiliza muito, né? Cheio de tabu, cheio de situações que a gente nunca sabe. Enfim, é muito complexo. E aí, de repente, você ainda tem o tratamento negado por uma funcionária básico, 1A, que tem que pagar o tratamento a partir daquele momento, né? E que os 20% não foram suficientes para poder ajudar de alguma forma. Então, o que acontece? Foi uma conversa informal com ela, fui pedir uma ajuda para o sistema, como é que opera o sistema, ela me ajudou, falou, você sabia desse documento e tal? Aí ela me colocou a situação dela, nós conversamos no sindicato, e pelo Sintusp de Ribeirão Preto, a gente enviou um ofício, no dia seguinte ele foi respondido. Eu achei muito interessante essa forma, né? Porque quando ela foi na UBAS, foi negado, ela recebeu a negativa por escrito, a gente anexou esse documento, mandamos pelo sindicato e no dia seguinte foi autorizado. Quais são os pesos, né? Por que que a chefe da UBAS não tem, tem a negativa e depois o sindicato? Que eu achei ótimo, na verdade, né? Ainda bem que temos essa força ainda. E foi autorizado, então, não só a questão do tratamento, mas também foi autorizado, pelo que nós entendemos, que as sequelas do tratamento oral quimioterápico fez com que ela procurasse neurologista, cardiologista e outras especialidades. E ela passou as 8 guias. Ela chegou na 8ª guia e também foi negado para ela ser pega para ela poder pegar novas guias. Então, isso também foi autorizado. Ou seja, alguém se sensibilizou com essa situação e acabou que cedeu para que ela pegasse outras guias também. A gente acredita piamente nisso, porque está escrito autorizado. Não estava autorizado A ou B. Então, a gente vai brigar por isso, inclusive, se caso haja alguma consequência, né? Então, assim, são essas situações que nos apareceram, denúncias de mulheres, essa denúncia anônima, né? E a gente também, as outras mulheres que pediram para fazer a mamografia, porque é uma negativa absurda, foram todas enviadas via sindicato para Sal. Estamos aguardando o resultado das outras mulheres. E também, além da carta aberta às trabalhadoras, né, porque isso interessa às mulheres, principalmente às trabalhadoras, aos funcionários que têm as suas esposas, filhas, outras dependentes da USP para questão de saúde, né? Então, assim, afeta uma grande parcela de mulheres que são dependentes ou são funcionárias da USP. E aí a gente fez essa carta também, a gente encaminhou hoje pelo Sindusp de Ribeirão a todas as mulheres dirigentes da USP, as ouvidoras, vice-reitora, pró-reitora da PRIP lá, pró-reitoria de inclusão e pertencimento, né? E entre outras mulheres, a ex-reitora Sueli Vilela, vice-prefeita e prefeita aqui de Ribeirão Preto, né? Todas as que nós conseguimos, USP Mulheres, escritórios por mulheres, todas as que nós conseguimos juntar, a gente enviou um ofício para elas também, uma nota de repúdio. Então, é isso que a gente está fazendo e vamos que vamos.
É, essa situação que você está falando, Marília, né? Acho que todos os lugares que a gente vai, a gente ouve relatos de desmonte, né, dos serviços de saúde do trabalhador, e é um pouco o que está acontecendo aqui também no campus de São Paulo, nesse momento que está acontecendo mais, que a gente está vendo com o pessoal da prefeitura, né? Reinaldo, se você puder falar também o que está acontecendo aí, né? Porque faz parte da mesma situação, né? Casos específicos que você pegar é o todo da universidade que está acontecendo isso, né?
Sim, sim. Como eu falei no salve, né? A gente começou aí falando da morte dos dois companheiros da prefeitura. Então, foi o companheiro Ezequiel, que faleceu trabalhando na semana passada, teve um mal súbito, infelizmente não conseguimos, não se conseguiu reanimá-lo ali na ocasião. E agora, no final de semana, o companheiro Walter, também funcionário da prefeitura do campus aqui da capital, né? O Ezequiel, mais conhecido lá pelo pessoal como Fusquinha, o Walter como Madruga. Então, foram os dois falecimentos que a gente teve no espaço aí de uma semana. Isso acendeu um alerta que, na verdade, não é nem que acendeu um alerta, o alerta já havia sido dado, porque é uma política que a gente já vinha questionando da reitoria em relação à falta, que, na verdade, pega dois aspectos, né? Um é a falta da assistência à saúde de maneira mais geral, o desmonte do hospital universitário aqui na capital, no caso do interior também, toda essa limitação de atendimento que a Marília aí expressou, por exemplo, com esse negócio das 8 guias, etc. Então, essa é uma política mais geral, né, de desmonte mesmo dos equipamentos de saúde, da nossa capacidade de atendimento, né, da comunidade USP, da comunidade do entorno também. E tem uma questão mais específica, que é aí uma responsabilidade muito mais direta da universidade, que é o acompanhamento das condições de saúde do trabalho, ligado diretamente ao trabalho, particularmente a ausência aí dos exames periódicos, que é inclusive uma questão, uma determinação legal que a USP não está cumprindo, porque é legalmente estabelecido que a universidade, ou que o empregador, na verdade, precisa ter, realizar nos seus trabalhadores exames periódicos para ter um acompanhamento aí das condições de saúde do trabalhador. A gente já denunciou isso em outros momentos. O SESMIT aqui de São Paulo, enfim, também imagino que no interior, eu não sei, cada lugar tem uma forma aí da questão do acompanhamento da medicina do trabalho, mas não tem solicitado mais exames exatamente, né? Ou seja, o que tem, na verdade, mesmo as consultas têm sido muito espaçadas. Há 4 ou 5 anos tem trabalhadores que não têm feito sequer sido chamados lá pelo SESMIT para uma consulta. E o que eles têm feito é fazem uma consulta, uma avaliação a princípio clínica. E os médicos têm dito, pelo menos de acordo com os relatos que a gente recebeu, que eles estão proibidos de realizar ou de solicitar exames, né? E não têm solicitado. Inclusive, algumas denúncias que a gente recebeu foram absurdas, que mesmo nessa consulta, sequer a pressão arterial foi medida dos trabalhadores, etc. Então, a gente já vinha denunciando isso é um problema mais geral de toda a universidade, e na prefeitura do campus aqui da capital isso é mais grave, porque são trabalhadores, em geral, de serviços operacionais, que exigem um acompanhamento não só dos aspectos mais básicos, como, sei lá, medir a pressão arterial, ver colesterol, etc., mas tem várias funções que exigem acompanhamentos específicos de condições de saúde, é uma população, né? A população em geral de funcionários da USP já é, de maneira geral, envelhecida, porque há muitos anos não tem contratação, né? Então, já são pessoas aí acima de 40, 50 anos. No caso da prefeitura do campus, mais ainda. É, e com o desmonte que a universidade tem sofrido, então a sobrecarga de trabalho tem sido muito maior. Tudo isso somado, e mais a falta de uma política de acompanhamento de saúde, de medicina preventiva mesmo, de acompanhamento médico, etc., torna a situação bastante dramática e já tem como consequência, é claro que a gente não pode dizer que esses dois trabalhadores, caso tivessem feito exames periódicos e caso tivessem um acompanhamento sistemático, não teriam morrido. Não dá para a gente dizer isso, porque fatalidades acontecem. Mas, com certeza, teria o risco minorado, né? Ou seja, a chance deles sobreviverem teria sido maior caso tivesse diagnósticos aí das suas condições de saúde. Então, esse é o quadro aí que a gente tem hoje, no geral, da universidade, que tem se agravado na prefeitura do campus. E, diante disso, e já agora também com incentivo aí dessas duas últimas mortes, os trabalhadores da prefeitura, hoje, né, a gente está gravando esse boletim no dia 27, não sei se a gente vai soltar ele hoje ainda, suponho que sim, fizeram uma paralisação das suas atividades. A gente fez uma reunião com a prefeita do campus, expôs todos esses problemas que ela já tinha conhecimento, porque já teve uma reunião anterior, né, em que essas questões já tinham sido expostas. Ela deu lá uma série de justificativas, colocou os limites que ela tem, mas disse que já tinha procurado a superintendência de saúde, a reitoria, já tinha levado a questão, fez uma primeira conversa com a superintendência de saúde, não teve nenhum encaminhamento muito concreto, né, nessa reunião. Eu não vou aqui fazer um relato muito, muito profundo, porque não é o caso, mas o fato é que, num sentido, a prefeita mostrou solidariedade, mas, por outro sentido, ela também não deu nenhum encaminhamento muito concreto. Então, diante disso, a gente amanhã vai fazer uma nova reunião com os trabalhadores da prefeitura, propondo procurar, portanto, o superintendente de saúde para que ele dê respostas definitivas dessa reivindicação. A reivindicação central é que todos os trabalhadores da universidade, mas em particular agora de maneira emergencial, os trabalhadores da prefeitura sejam atendidos, tenham não só consulta periódica, mas também sejam realizados todos os exames clínicos necessários para ter um diagnóstico preciso das condições de saúde de todos eles. E com isso a gente, inclusive, salvar vidas, né? Porque acho que é esse o cenário que está posto.
E mais uma vez aí, os companheiros da prefeitura dando um exemplo do que se deve fazer, porque essa situação calamitosa que a gente vê em todas as unidades que a gente vai, né? Te deu um exemplo aqui da USP Leste, de Ribeirão, aqui em São Paulo, e acredito que em outros lugares também. A única forma de a gente resolver isso é com luta, né? Porque a linguagem que eles entendem, que a reitoria entende, é isso. Então não adianta a gente ficar reclamando, porque eles não vão negociar, a gente precisa lutar. Então, um salve novamente para os companheiros da prefeitura, mostrando aí o caminho do que a gente deve fazer, né? E aí, indo para os finalmente aqui, eu queria agradecer aí a Marília pela participação e deixar aí a palavra também para a Marília, aí as palavras finais. Espero que apareça mais vezes aqui nos nossos estúdios do Cintuspe aqui.
Opa, você está convidando, faz um café que eu vou. Ó, eu queria, já que a gente tem vários salves aqui, eu não poderia finalizar a minha fala aqui sem pedir e homenagear ou solicitar, sei lá como eu posso falar, um grande salve para as mulheres do Cintuspe de Ribeirão Preto, que se uniram para escrever esse documento, essa carta aberta para as mulheres e também o ofício para as mulheres dirigentes do campus, e que é um grupo com muita solidariedade, muita força, assim, e foi um trabalho muito interessante da gente se juntar e fazer isso muito rapidamente, né? Porque isso é uma questão da saúde da mulher. Todas as mulheres, em qualquer esfera, as trabalhadoras, funcionárias ou docentes, teriam que se juntar, né, para que essa luta a gente vencesse. E para reforçar que eu escrevi na carta, que nós escrevemos na Carta Aberta às Mulheres, a gente não vai ter que esperar Outubro Rosa, né, ou o Dia Nacional de Combate ao Câncer de Mama, né? Então é isso, gente. Um salve para todas as mulheres do Cintuspe de Ribeirão Preto.
Valeu, Marília. Então vamos ficando com mais uma edição aí, e um salve às companheiras aí de Ribeirão também, dando um exemplo aí de luta e organização. Valeu aí, Reinaldo, mais uma vez. Quem quiser ouvir o boletim aqui de áudio do sindicato, é só entrar no nosso site, que está lá, e a gente também vai mandando pelas redes sociais, WhatsApp e tudo mais, mas quem quiser ver todas as edições, é só entrar no nosso site, sintusp.org.br, que estão todas as edições que a gente vai tentando soltar toda semana. Às vezes a gente não consegue, mas vamos tentando na medida do possível, né? Valeu aí, Marília, valeu, Reinaldo, até a próxima.
Você ouviu Boletim dos Trabalhadores e Trabalhadoras da USP.